no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Faltam 13 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Trabalhadores podem sacar 24 bilhões e 600 milhões de reais de cotas do PIS/PASEP. Gabriela Noronha.
Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o saldo de suas contas dos fundos do PIS e do PASEP.
Vamos falar sobre como consultar e sacar os valores.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
As primeiras projeções para a próxima safra de grão são tema da entrevista do dia com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.
Diagnosticar de forma precoce doenças auditivas e oculares.
E assim realizar o tratamento adequado e dar mais qualidade de vida ao bebê.
Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, o Ministério da Saúde alerta para a importância da triagem neonatal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Uma safra que pode chegar a 308 milhões de toneladas.
A projeção é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, com destaque para o milho, a soja e o algodão.
E para falar sobre o tema, conversamos ao vivo com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Boa noite, presidente. Bem-vindo.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É um prazer retornar aqui.
Presidente, a safra de 2022-23 deve produzir 308 milhões de toneladas. Como a Conab chegou a esse número?
Bom, Gabriela, nós temos uma análise que são vários fatores. São quatro fatores na realidade, que nós fazemos a junção para chegar nesse número final. A primeira dela é uma análise histórica de tudo que foi feito ao longo de alguns anos, né? Porque nós estamos falando da primeira estimativa. Temos também um segundo passo, que é a questão da análise da estatística, que nós temos os nossos estatísticos que fazem os levantamentos e a apuração dos dados. Um terceiro aspecto, que foi a inclusão da inteligência artificial, que é a inteligência das coisas, né, da internet das coisas, da IoT, que também se juntou e é tecnologia, trazendo tecnologia para nos ajudar na finalização dos dados. E o último, que é um dos mais requisitados, que é a questão do comportamento humano. É o dado trazido pelos nossos técnicos, que conversa objetivamente com o agricultor, os nossos consultores nos campos, enfim. Trazendo essa junção para a matriz, fizemos apuração, levantamento, e chegou-se a esse número de 308 milhões de toneladas.
Agora, presidente, no que a gente é forte? Quais são os itens que estão aí contribuindo para esse resultado?
Bom, como sempre, a nossa safra é dada do soja, milho, que são os nossos principais culturas que nós levamos, e também tem aí o algodão, puxado aí por uma incidência que nós temos uma projeção muito boa. Então são essas três culturas principais que a gente mantém sempre como o carro-chefe do Brasil.
E quais seriam as principais diferenças em relação à safra passada?
Bom, nessa safra que nós estamos agora, né, terminando, nós tivemos um problema da questão hídrica muito forte, que afetou o início do ano, a região sul, como nós já trouxemos da outra vez, e o pedaço do Mato Grosso do Sul. Então, a diferença dessa é que a expectativa é que não haja essa falta hídrica e que nós consigamos ter uma produtividade maior dentro de tudo da sua normalidade. É isso que a gente está esperando e projetando para essa safra 22-23.
Então, vamos começar a falar assim, um pouquinho de cada uma dessas principais culturas, começando pela soja. Nossa produção também vai ser maior esse ano do que em relação à safra passada?
Vai sim, Mariana. A nossa expectativa, a estimativa do nosso levantamento, é que se tudo mantiver na normalidade, como nós estamos anunciando, é que haja uma produção recorde, né, tanto da produtividade como da produção, de 150 milhões de toneladas para a soja. Então nós estamos falando aí de um crescimento de em torno de 21% em relação a essa atual safra, né, de aumento para isso. E, obviamente, o aumento na produtividade, que é o que interessa, é o aumento da produtividade em nível dos hectares. Então, com relação à área também, nós estamos estimando uma área plantada de 42,4 milhões de hectares, então uma belíssima área. Então, a gente, com relação à soja, nós temos esses números que será recorde, mais uma vez, de 150 milhões de hectares, se tudo mantiver o clima não nos atrapalhar.
E esse recorde a gente pode esperar também nas exportações? A demanda internacional continua alta?
Sim, sim, continua alta, sim. E nós vamos ter, em termos de consumo interno e externo, a normalidade. E vamos, consequentemente, fazer uma exportação maior, em torno de 92 milhões de toneladas. É a estimativa que a gente tem para exportação, 92 milhões de toneladas da soja para exportação.
Presidente, e o algodão, que inclusive aqui no Centro-Oeste a gente vê muito nas estradas por aí, o senhor, a gente vai manter essa produtividade alta também? Também vamos bater recorde de safra?
Sim, sim. O algodão também é uma outra cultura que vem crescendo muito. E há aí uma estimativa que nós tenhamos aí uma colheita de 2,9 milhões, né, de toneladas, estimando algo em torno de 2 milhões de toneladas exportados, né? Então, como está tendo uma boa rentabilidade da cultura, o produtor se anima, então falando o português mais claro e fácil, e há essa procura pela cultura. Então, haverá uma maior produtividade e uma maior produção também do algodão.
Agora, presidente, para o milho, as estimativas indicam uma redução de área plantada na primeira safra. Isso pode afetar a produção?
Não. Essa, como você disse, essa redução se dará na primeira safra. É algo muito incipiente. Nós estamos falando algo em torno de menos de 1% do total. Lembrando que nesta safra nós tivemos, como eu disse há pouco, uma alta incidência da questão hídrica, falta de chuva na região sul, que afetou a nossa primeira produção, mas o que nos garante tanto é a segunda safra, antiga safrinha que fazia, mas com relação à primeira safra, que é onde nós estamos prevendo essa redução, que não vai impactar muito, nós estamos prevendo que haja uma colheita de 29 milhões de toneladas para o milho, só nessa primeira safra. Então, também será um recorde para esta cultura. Lembrando que ela sempre, como eu disse, ela é maior na segunda safra, que nós devemos colher em torno de 94 milhões de toneladas. Então é uma safra recorde também, que nós estamos esperando ao todo 125 milhões de toneladas.
Agora, presidente, saindo um pouquinho aí, então, desses campeões de produtividade, mas falando de dois itens que estão presentes na vida dos brasileiros em todo o país: arroz e feijão. Como é que a gente tem, quais são as projeções que a gente tem para eles? A safra vai ser suficiente para abastecer o mercado interno?
Vai sim, Mariana. O arroz e feijão é o carro-chefe nosso, né, da comida brasileira. Não pode faltar arroz e feijão. O principal produtor do arroz, falando especificamente do arroz, é o Rio Grande do Sul. E nós estamos prevendo aí uma estimativa de produção em torno de 11,2 milhões de toneladas para o arroz. Abastecimento suficiente para o nosso consumo interno. E com relação ao feijão, o feijão tem uma questão muito interessante, que nós temos três safras e ela automaticamente regula-se o mercado de acordo com a demanda e a oferta. Então, se houver um maior consumo, a gente tende a plantar mais ao longo das três safras. Então, nós estamos também prevendo uma produção de em torno de 3 milhões de toneladas e um consumo interno de 2,8 milhões de toneladas. Então, é consumo tranquilo e produção mais do que necessária para os brasileiros terem seu arroz e feijão no prato.
Agora, presidente, você disse que tudo isso depende das condições climáticas, né? A Conab leva em consideração as tendências do clima para fazer essas projeções?
Sim, sim, as tendências do clima são necessárias. O que pode afetar aí a alteração, né, da nossa projeção é o clima ou alguma coisa econômica, alguma alteração da economia bruscamente, né? Então, esses são esses dois fatores. E com relação ao clima, a gente consegue fazer um monitoramento, claro que mais próximo do dia que nós estamos fazendo o levantamento, então não há condição de nós projetarmos, fazermos previsões muito dispersas, muito longas, né? mas nós temos parcerias com o IMET, que isso nos ajuda. O IMET é um grande parceiro nosso. E quando começar a nossa safra, principalmente da soja, falando da soja, nossa campeã, que vai ser a semeadura agora, próximas de outubro, as análises com relação ao clima se intensificarão cada vez mais para a gente fazer essa análise e passar para o produtor se prevenir, se proteger caso haja necessário. Lembrando também, que é muito importante nós falarmos, que o fenômeno da Laninha, que aconteceu no ano passado, se manterá este ano, mas com uma intensidade menor. Mas ainda não dá para nós dizermos que isso vai se continuar, vai afetar muito a produção. De acordo com os nossos dados e pesquisas, é que será de baixa intensidade e com isso nós teremos uma produção mais tranquila do que foi a do ano passado.
Isso vale também para a pecuária, presidente? Como é que são as projeções para o mercado de carne?
Sim, isso é interessante falar, Mariana, que ontem nós fizemos a divulgação da perspectiva da safra e pela primeira vez, de uma forma inédita, nós lançamos também a questão da pecuária. Então nós falamos, nós abordamos sobre a carne da bovina, frango e suína também, né? Falamos da produtividade, da produção, do que cada uma vai estar dentro. Lembrando que a soja e milho, principalmente, o milho é uma cultura que está dentro da ração para esses animais, né?
Afeta muito o preço,
afeta diretamente o preço. O preço dos insumos, por enquanto, há uma tendência de manutenção desses preços, então não há uma expectativa de queda, mas o criador aí, nesse caso, tem que ficar olhando a questão dos custos, né? A redução de custos. E só para te dar um dado aqui, nossa projeção é de um aumento na produção da carne de frango de 2,5%, num total de 15,5 milhões de toneladas produzido. A carne suína, um aumento de 5,3%, um consumo aí, uma produção de 5 milhões aproximadamente de toneladas. Lembrando que a carne suína está aumentando o consumo brasileiro, ainda ela é incipiente comparando com as outras carnes, a suína está aumentando. E a bovina, um aumento também, haverá um aumento de 2,9%, aí uma produção de 8,66 milhões de toneladas.
Aumento na produção,
na,
né?
Na produção, isso.
Agora, presidente, em resumo aqui para a gente finalizar, essas projeções todas que o senhor deu aqui, a gente pode encerrar dizendo que, de forma geral, a produção brasileira é suficiente para abastecer o mercado interno e ainda garantir o país como um grande exportador de alimentos.
Sim, como sempre, o Brasil continua como um grande celeiro, que a gente sempre fala isso. Estamos garantidos para a nossa produção e consumo interno para ano que vem e também vamos garantir alimento para o mundo. Então, lembrando que também isso irá afetar bastante, uma vez que teve a guerra entre Rússia e Ucrânia, e o Brasil será o grande divisor aí para auxiliar e levar esses cereais, esses alimentos que são necessários para a alimentação mundial e brasileira.
Bem, conversamos então com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, presidente.
Eu que agradeço, é um prazer. Boa noite.
24 bilhões e 600 milhões de reais ainda estão disponíveis para trabalhadores que possuem cotas nos fundos PIS/PASEP.
Se você trabalhou com carteira assinada entre 1977 e 1988, pode estar entre os que têm direito a sacar o benefício.
Saiba mais sobre quem tem esse direito e como sacar.
Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o saldo de suas contas dos fundos do PIS, Programa de Integração Social, e do PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Com isso, cerca de 25 bilhões de reais ainda estão disponíveis para saque. Quem trabalhou com carteira assinada em empresas privadas ou órgãos públicos entre 1971 até 88 tem direito a sacar o benefício a qualquer tempo, como explica Edilson Carroge, vice-presidente e agente operador da Caixa Econômica.
E nesse período de 71 a 88, o empregador recolhia e era direcionado para uma conta específica que compunha um patrimônio para o trabalhador sacar em determinadas situações que a lei previa. Em 2019, isso mudou, e aí sim, qualquer trabalhador que tenha recursos e cotas de PIS e PASEP podem solicitar o saque, então não depende mais de haver um motivo para sacar.
Em caso de titular falecido, o recurso pode ser solicitado pelos beneficiários legais. É possível ter acesso ao recurso de forma simples, por meio do aplicativo do FGTS, de acordo com Edilson Carroge, vice-presidente em agente operador da Caixa.
Então vai aparecer para ele, você possui um saque disponível. E logo abaixo pode aparecer para o trabalhador a conta com o respectivo valor. A gente trabalhou muito para facilitar o acesso desses recursos para o trabalhador, né, mediante o cruzamento das informações que a Caixa já dispunha e mostrar nos meios digitais da Caixa que existe esse recurso disponível para o trabalhador e que ele pode sacar.
Os saques podem ser feitos por crédito em conta, sem custos para o trabalhador ou presencialmente em unidades lotéricas ou nas agências da Caixa. Vale ressaltar que o fundo é diferente do abono salarial do PIS/PASEP, pago anualmente a trabalhadores que têm carteira assinada e recebem até 2 salários mínimos por mês, dentre outros critérios. Reportagem Gabriela Noronha.
Eles atuam dentro e fora do nosso território, em missões de paz, operações de garantia da lei e da ordem, apoiando os órgãos de segurança pública.
E também ajudam a proteger o meio ambiente e as fronteiras do nosso país.
Além de atuar em desastres naturais, como enchentes e deslizamentos.
Os soldados são homenageados no dia de hoje, que marca o nascimento do patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias.
Uma cerimônia militar com a presença do presidente Jair Bolsonaro lembrou a data.
Tropas do Exército desfilaram em comemoração ao Dia do Soldado. Foram apresentados veículos militares usados nas operações, inclusive helicópteros. A homenagem ocorre no dia 25 de agosto, dia de nascimento do Marechal Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Conhecido como pacificador, o Marechal lutou pelo restabelecimento da paz nas revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo, na Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e na Guerra do Paraguai, todas no século XIX. O comandante do Exército Brasileiro, general Marco Antônio Freire Gomes, destacou que a carreira do Marechal Duque de Caxias ainda está presente no trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro.
Caxias vive no exemplo de atuação de nossos capacetes azuis nas missões da ONU, promovendo a paz e contribuindo para amenizar o sofrimento de povos e irmãos. Vive nas operações de garantia da lei e da ordem, de segurança da faixa de fronteira, de construção de estradas, pontes e ferrovias, de preservação do meio ambiente, de combate a pandemias e de apoio emergencial em desastres naturais.
Durante a cerimônia, organizações e personalidades civis e militares foram condecoradas pelo presidente Jair Bolsonaro com a medalha do pacificador e a medalha Exército. A condecoração é ofertada como honraria para quem contribuiu com o Exército Brasileiro. Reportagem Márcia Fernandes.
Estão mantidas as alíquotas de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para 109 produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.
Agora são 170 itens com alíquotas restabelecidas por um decreto do Ministério da Economia.
Entre eles, xarope de refrigerantes, isqueiro, carregador de bateria, lâmina de barbear, caixa registradora, relógio de pulso e máquina de lavar louça.
De acordo com o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, o decreto mantém a competitividade da Zona Franca de Manaus, ao mesmo tempo que beneficia a economia nacional.
Temos tentado fazer medidas para aproximar o interesse que a Zona Franca tem contestado no Supremo, junto à nossa decisão de beneficiar toda a economia com a redução dos impostos, que permitem mais competitividade, mais produtividade e fazem com que a nossa indústria tenha mais condições de crescer.
Para a maioria dos produtos do país, continua valendo o corte de 35% no IPI, estabelecido pelo governo em abril.
A medida abrange mais de 4 mil itens, como geladeiras, fogões de cozinha, produtos de limpeza, insumos metalúrgicos, móveis, chocolate, sorvete, cervejas, vinhos e pneus.
Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, o Ministério da Saúde alerta pais e mães de recém-nascidos para a importância da triagem neonatal.
São exames que podem diagnosticar doenças auditivas e oculares.
O diagnóstico precoce facilita o tratamento e traz mais qualidade de vida para os bebês.
Os testes são obrigatórios e são oferecidos pelo SUS.
A pequena Sofia tem 2 dias de vida e vai deixar a maternidade em Brasília com a triagem neonatal em dia. Além do teste do pezinho, do coração, ela também fez exames como o teste do olhinho. Com um aparelho semelhante a uma caneta, é possível observar o fundo da retina e identificar doenças que podem ocasionar deficiência visual, como catarata congênita e outros transtornos oculares congênitos e hereditários. E com o exame da orelhinha, é possível detectar problemas auditivos. A Sofia foi aprovada em todos os itens e o pai Tablo Rodrigues disse que vai para casa tranquilo.
A gente fica sabendo que está bem de saúde, né? Porque é muito importante que a criança esteja bem.
Para um diagnóstico precoce, os testes de visão e de audição devem ser feitos até 48 horas após o nascimento do bebê, antes da alta hospitalar, como explica o pediatra do Hospital Materno Infantil de Brasília, Henrique Gomes.
Quanto mais cedo se descobrir, qualquer triagem, né, que a gente faça neonatal, quanto mais precoce a gente descobrir, é melhor para aí sim estabelecer um tratamento correto, né?
O teste para avaliar a audição da criança é feito por um fonoaudiólogo, enquanto que o do olhinho pode ser feito pelo pediatra. Caso os exames apresentem alguma alteração, a criança é submetida a uma nova avaliação, como explica a fonoaudióloga Camila Reis.
Aí a gente já faz um outro exame mais específico e faz um monitoramento da audição dessa criança.
Em caso de nascimentos fora da maternidade, os exames devem ser realizados até o primeiro mês de vida da criança. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde confirmou a notificação do primeiro caso de varíola dos macacos em um animal doméstico.
Trata-se de um filhote de cachorro de 5 meses que conviveu no mesmo ambiente que uma pessoa infectada em Minas Gerais.
O Ministério informa que ainda não existe evidência documentada sobre a transmissão da varíola dos macacos de humanos para animais, mas há estudos em andamento diante deste caso de mais outros 2 relatados no mundo.
Caso você tenha alguém contaminado ou com suspeita de varíola dos macacos em casa e possua animais de estimação, é importante mantê-los isolados, assim como os demais membros da família.
Se houver suspeita de que o animal tenha se infectado, a orientação é não abandoná-lo nem tentar desinfectar o bicho usando álcool ou outro produto químico.
O Ministério da Saúde orienta que os donos se protejam evitando contato de pele com o animal e o leve a um veterinário para as orientações corretas.
Eutanásia não é uma prática recomendada para esta doença.
Aguarda uma oportunidade para cursar uma faculdade com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, já pode consultar a lista de espera.
Por meio do FIES, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas só depois de concluir o curso.
Os estudantes devem acompanhar as convocações, que seguem até o dia 22 de setembro, no endereço acessounico.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O TCU promove nos dias 1 e 2 de setembro o webinário que vai tratar da matriz de risco em contratos de delegação de infraestrutura. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, das 14 às 17h30. Segundo o TCU, muitos contratos de infraestrutura são interrompidos por controvérsias entre o poder público e o privado devido a riscos não previstos ou mal distribuídos. Por isso, no encontro, os participantes vão discutir os aspectos jurídicos e econômicos da alocação de riscos nesses contratos. O objetivo é aprimorar o uso da matriz de risco para aumentar a segurança jurídica dos contratos de infraestrutura, tanto para a administração pública como para o setor privado. Acesse tcu.gov.br e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida regras sobre vacância de cargos de governador e vice nos últimos anos de mandato.
Tomam posse os novos presidente e vice-presidente do STJ.
TSE determina que eleitor deve deixar celular com o mesário antes de votar.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que, no caso de o cargo de governador e vice ficarem vagos nos últimos anos de mandato, é necessário realizar novas eleições.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Ricardo Moreira.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresentou duas ações no Supremo Tribunal Federal contra dispositivos das Constituições de São Paulo e do Acre. As normas questionadas permitiam que o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça assumissem o mandato de governador e vice-governador no último ano do mandato, no caso de São Paulo, e nos últimos dois anos, no caso do Acre. Ao julgar as ações, o STF decidiu que é indispensável a realização de eleições diretas ou indiretas no processo de escolha do chefe do Poder Executivo local, no caso de dupla vacância no último biênio do mandato, decorrente de causas não eleitorais.
A ministra Maria Tereza de Assis Moura assumiu nesta quinta-feira a presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal pelos próximos dois anos.
O ministro Og Fernandes é o novo vice-presidente. Fátima Uchoa.
Em discurso, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou a importância da participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público na defesa dos princípios fundamentais da República, assim como a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário nessa missão.
Que a independência judicial não é uma virtude, mas um dever dos juízes, que só pode ser cumprido se existirem instrumentos que os protejam de influências estranhas ao direito e ao processo judicial.
A ministra Maria Tereza de Assis Moura atua no STJ desde 2006 e o ministro Og Fernandes desde 2008.
O Tribunal Superior do Trabalho decide que auxiliar de lavanderia não tem direito de receber em dobro por trabalhar na terça-feira de carnaval.
De acordo com a sentença, é necessário haver lei municipal declarando que o dia é feriado. Anderson Conrado.
O auxiliar de lavanderia trabalhou por cerca de 12 anos em uma empresa de serviços gerais em Goiânia, no regime de 12 por 36. Na ação trabalhista, ele alegou que a empresa pagava os feriados de forma simples e pediu o pagamento de adicional de 100%. A ré foi condenada em primeira e segunda instâncias, mas a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a terça-feira de carnaval não pode ser considerada feriado para efeito do pagamento em dobro, se não houver previsão em lei local.
TSE determina que eleitores não vão poder levar o aparelho celular para a cabine de votação.
A medida foi tomada em resposta a uma consulta do partido União Brasil sobre o uso de detectores de metal em sessões eleitorais. Maíra Alves.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral concluiu, na sessão desta quinta-feira, que o uso de detectores de metal nas sessões eleitorais deve ser decidido pelos juízes eleitorais. Na mesma sessão, o tribunal decidiu que os eleitores deverão deixar os aparelhos de celular com os mesários antes de entrar na cabine de votação. A proibição tem o objetivo de proteger o sigilo do voto. Quem desrespeitar a determinação pode responder criminalmente.
Fato ou boato?
O voto que a urna eletrônica registra é aquele que o eleitor digita e confirma.
É fato que nenhum QR Code ou documento emitido pela Justiça Eleitoral vai interferir ou mudar o seu voto. Juliana Soares.
O QR Code presente no título de eleitor serve apenas para validar seus dados pessoais no local de votação. Mas pode ter certeza que dentro da cabine, quem escolhe a candidata ou candidato é você. Se ouviu algo diferente disso, não acredite. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Educação pode votar na próxima segunda-feira projeto que garante transporte escolar gratuito para estudantes de baixa renda do ensino superior. Propostas em análise no Senado podem aumentar participação feminina na política. Propaganda no rádio e na TV referente ao primeiro turno das eleições começa amanhã e segue até 29 de setembro. Boa noite. A Comissão de Educação deve analisar na próxima segunda-feira o projeto de lei que garante transporte escolar para estudantes de baixa renda do ensino superior. O relator propôs que o benefício seja bancado pela União. Repórter Janaína Araújo.
O projeto que determina a oferta de transporte escolar na educação superior é do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e teve parecer lido na Comissão de Educação no início de julho. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, é favorável à medida, mas modificou o texto original para colocar como dever da União garantir o transporte escolar aos estudantes de baixa renda da educação superior. O projeto de Cajuru altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para prever que caberá a municípios e estados a iniciativa de articularem-se com o apoio financeiro da União para ofertar o benefício. Mas Paulo Rocha aponta a ameaça para as finanças municipais e estaduais.
Mantida e aprovada a atual redação do projeto, entes subnacionais podem ser instados a assegurar tal oferta, precisamente sob o pretexto de que a União já faz a sua parte com os repasses para a educação básica. Desta forma, corre-se o risco de que a atribuição da nova incumbência de garantia de transporte escolar aos estudantes de educação superior crie para muitos estados e municípios uma despesa nova e permanente.
O relator ressalta a preocupação do senador Cajuru de fortalecer a permanência e o prosseguimento de estudos de alunos carentes do ensino superior, buscando aproveitar a logística de transporte escolar já existente para alunos da educação básica. No entanto, Paulo Rocha esclarece o risco para estados e municípios.
A União fica empurrando por já empobrecidos estados e municípios com a justificativa de que o Fundeb já banca esses repasses, mas o Fundeb banca a educação básica, para ficar bem claro. E este projeto é para solucionar o problema do transporte de estudantes de curso superior.
Caso o parecer do relator seja aprovado na próxima segunda-feira na comissão e não haja recurso posterior para votação no plenário, o projeto de lei seguirá para análise na Câmara dos Deputados.
O Dia Internacional da Igualdade Feminina é celebrado nesta sexta-feira. A data é comemorada desde 1973 para lembrar a conquista do voto feminino. No Senado, estão em exame propostas para elevar a representatividade das mulheres na política. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O Dia Internacional da Igualdade Feminina é uma alusão à emenda constitucional dos Estados Unidos que garantiu às mulheres do país o direito ao voto no dia 26 de agosto de 1920. No Brasil, 2022 celebrou os 90 anos da conquista do voto feminino. As mulheres compõem a maioria dos eleitores brasileiros, mais de 52%. Porém, os homens ocupam a maior parte dos cargos eletivos. Um projeto da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, torna obrigatória a participação de ambos os gêneros na composição das chapas de candidatos aos cargos de presidente da República, governador e prefeito.
A nossa participação ainda é muito pequena, comparativamente aos demais países do mundo. A gente tem que mudar e estabelecer vagas de mandato.
Outra proposta, de autoria da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, prevê a reserva de gênero de pelo menos 30% dos lugares para cada sexo na composição dos órgãos partidários.
Em sessão da Comissão de Infraestrutura, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu a derrubada do veto presidencial à indicação de prioridade da bancada potiguar à obra de duplicação da BR-304 na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A rodovia liga Natal a Mossoró. Segundo ele, a obra é estratégica, uma vez que a sua conclusão representará a integração de praticamente todas as capitais litorâneas da região Nordeste por via terrestre em estrada duplicada.
E esta duplicação é muito almejada e desejada por toda a população do Rio Grande do Norte, que é o grande eixo econômico, é a grande ligação interna do Estado e seria, inclusive, a primeira BR duplicada do Estado, ou seja, pista dupla de Natal a Mossoró, onde ocorrem muitos acidentes, enfim, todo o histórico que a gente sabe dessas rodovias que não são de pista dupla.
Jean Paul Prates explicou que em anos anteriores, representantes do governo chegaram a defender a cobrança de pedágio para financiar a duplicação da rodovia. Para ele, essa medida não é adequada e citou como exemplo o caso da BR-163 em Mato Grosso. A cobrança serviu apenas para arrecadar dinheiro sem que qualquer melhoria fosse efetivada naquela rodovia, disse o senador. Um projeto de lei em análise no Senado pode tornar obrigatória a execução do hino nacional antes ou após a transmissão do programa A Voz do Brasil. A ideia é fortalecer o sentimento patriótico. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto de lei é de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e altera a Lei nº 4.117, de 1962, também chamada de Código Brasileiro de Telecomunicações. A iniciativa pretende obrigar a execução do hino nacional antes ou após a retransmissão do Programa Oficial de Informações dos Poderes da República, conhecido como A Voz do Brasil. Girão lembra que o programa A Voz do Brasil alcança milhões de brasileiros diariamente e a execução obrigatória do hino irá aumentar o contato da sociedade com o símbolo nacional, o que fortalecerá o patriotismo.
Ele resgata ali o patriotismo, o amor pela nossa nação. E esse projeto procura justamente evidenciar isso de uma forma muito flexível, né? Na Voz do Brasil, que está completando 87 anos de existência, e que possa, do período ali entre 19 e 22 horas, com toda a flexibilidade das rádios, a execução do hino nacional brasileiro sem nenhum tipo de prejuízo, né, para outros programas.
A música do hino nacional foi composta por Francisco Manuel da Silva. Já o poema foi escolhido em um concurso em 1909 e é de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e se tornou oficial durante as comemorações de 100 anos de independência.
O Senado fez uma sessão especial nesta quinta-feira para homenagear os 70 anos da Rádio Itatiaia, principal emissora de Minas Gerais. Os convidados destacaram o compromisso com a notícia, a cobertura esportiva e o caráter pioneiro do grupo de comunicação. Repórter Roberto Fragoso.
Fundada em janeiro de 1952 pelo radialista Januário Carneiro, a Rádio Itatiaia é reconhecida pelo seu jornalismo, pela cobertura esportiva e pela transmissão de eventos internacionais como Olimpíadas e Copa do Mundo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que pediu a homenagem à emissora pelos seus 70 anos, destacou ainda o pioneirismo da rádio, que foi a primeira a usar satélites para transmissões intercontinentais, a manter programação 24 horas no ar, a cobrir campeonatos internacionais e a transmitir ao vivo para a internet.
Essa dimensão do rádio como parte da vida das pessoas impulsionou a ampliação da Rádio Itatiaia, que se confunde com a história da rádio no Brasil.
O vice-presidente da emissora, João Vitor Xavier, lembrou que mesmo com o avanço da comunicação pela internet, o rádio ocupa um papel fundamental na vida das pessoas.
Antes de ligar para a CEMIG quando falta luz numa cidade, os mineiros ligam para a Rádio Itatiaia. Muitas vezes um clube dá a notícia da venda ou da compra de um jogador nas suas redes sociais, mas é na Itatiaia que o ouvinte liga.
Maior rede de emissoras de Minas Gerais, a Itatiaia é a única a figurar entre as 10 mais ouvidas do país.
Começa nesta sexta-feira, 26 de agosto, o horário eleitoral no rádio e na TV. O tempo de cada candidato e as demais regras foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir das coligações para os cargos majoritários. Repórter Rodrigo Rezende.
A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta-feira. Serão dois blocos diários. No rádio, entre 7 e 7h25 da manhã, e meio-dia e meio-dia e 25. Na TV, a veiculação acontece de 1 da tarde a 1h25 e entre 8h30 e 8h55 da noite. Nas segundas, quartas e sextas, as propagandas são dos candidatos aos governos estaduais, Senado e Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nas terças, quintas e sábados, vão pedir votos os candidatos à Câmara dos Deputados e ao Palácio do Planalto. A propaganda eleitoral no rádio e na TV vai até o dia 29 de setembro e será retomada entre os dias 7 e 28 de outubro, no caso de segundo turno.
Música. trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto que cria loterias da saúde e do turismo pode ser votado em plenário.
Catadores e empresários comemoram novos incentivos à reciclagem.
Estudo avalia que Brasil está avançando em recomendações da ONU em relação à saúde.
Boa noite. Estudo da consultoria da Câmara avalia que o Brasil está avançando em recomendações da ONU em relação à saúde. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
A consultoria legislativa da Câmara realizou estudos sobre o acesso à saúde no país. O levantamento integra a avaliação do cumprimento pelo Brasil das recomendações da Organização das Nações Unidas, feita no âmbito da Revisão Periódica Universal a respeito de direitos humanos. A Revisão Periódica Universal é o mecanismo de avaliação da situação dos direitos humanos nos 193 Estados-membros da ONU. A RPU foi estabelecida por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, quando o Conselho de Direitos Humanos foi criado. O Conselho é um órgão intergovernamental com 47 membros responsáveis por, dentre outras coisas, trabalhar para evitar abusos dos direitos humanos, resolver violações dos direitos humanos, revisar periodicamente a situação dos direitos humanos nos países através da Revisão Periódica Universal. O consultor legislativo da Câmara, Marcelo Ferraz, destacou que atualmente o Brasil conta, somente na área de saúde, com mais de uma dezena de recomendações. Em algumas, o Brasil avançou.
Nós fizemos essa avaliação de todas essas recomendações da área da saúde e nós podemos afirmar que em algumas áreas, sim, houve sucesso, houve uma evolução de melhoria, né, em áreas como, por exemplo, na assistência básica de saúde, houve redução da mortalidade infantil, redução no número de novos casos e de óbitos por HIV/AIDS, que o Brasil é referência mundial. Teve aumento da cobertura do pré-natal, aumento do uso de contraceptivos e redução da mortalidade materna e perinatal.
Mas a pesquisa também demonstrou que na saúde das populações vulneráveis e no rastreamento dos cânceres de mama e de colo de útero, o país retrocedeu. Em relação às políticas de saúde inclusiva, ao número de profissionais de saúde e o acesso aos abortos legais, o Brasil ainda está abaixo da recomendação da ONU. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde. Luísa Canziani, do PSD do Paraná, considera uma conquista importante a aprovação da lei que regulamenta as videochamadas em ambiente hospitalar. A deputada explica que a demanda por uma lei nesse sentido veio com a pandemia de Covid-19, quando pacientes infectados começaram a ser proibidos de receber visitas de seus familiares.
Luísa Canziani explica que, na ocasião, muitos profissionais de saúde foram reprimidos por estarem permitindo esse tipo de interação virtual.
E a videochamada é uma maneira da gente aproximar, né, o paciente de seus familiares, trazendo conforto, carinho para o paciente, para o familiar também. E muitas vezes é um momento de despedida, né, um momento em que eventualmente essa pessoa vai ser entubada e ela precisa, né, de um conforto, de um carinho. A gente dá essa segurança jurídica não só para os profissionais da saúde, mas também para todos aqueles que acreditam em uma saúde mais inovadora, mais inclusiva, de mais acesso, né, de mais humanidade.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora a criação do Piso Nacional da Enfermagem. Segundo o deputado, essa votação era um compromisso firmado com a mesa diretora da Câmara desde o início do ano.
Charles Fernandes explica que incluir na Constituição o piso salarial dos profissionais da enfermagem dá mais segurança à categoria, porque é uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta.
Foi uma conquista muito grande do nosso mandato. Essa valorização desses profissionais tão importante no nosso país, que nesse momento tão difícil de pandemia, arriscaram as suas vidas. Muitos trabalharam por mais de 48 horas seguidas para cumprir com a sua missão nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde, enfim. Hoje nós estamos felizes de ter visto essa categoria sendo valorizada.
Meio Ambiente. General Peternelli, do União de São Paulo, afirma que a legislação ambiental brasileira deveria servir de base para outros países. Segundo ele, apesar de muitas vezes o governo federal ser criticado por ações relacionadas ao meio ambiente, o Brasil é um dos países que mais preserva sua vegetação se comparado ao restante do mundo.
General Peternelli lembra que, segundo dados do IBGE, o Brasil possui atualmente cerca de 64% de matas nativas, percentual bem superior aos 0,3% de matas nativas que diversos países da Europa conseguiram preservar.
A nossa legislação prevê, inclusive, que você na Amazônia, numa fazenda, preserve 80%, que no Pantanal preserve 50% e que no resto do país um fazendeiro tem que preservar no mínimo 20%. Nós também somos o maior reciclador de alumínio do mundo. O Brasil recicla 98% das latinhas de alumínio. No que se refere ao papel, o Brasil recicla no nível da OCDE, que são os países desenvolvidos do mundo.
Sally Studart, do PSD, destaca sua atuação parlamentar contra os maus tratos a animais. Além da aprovação de projetos sobre o tema, o deputado ressalta que colaborou para a viabilização, junto ao governo federal, da liberação de cerca de R$22 milhões para o bem-estar animal em cidades do Ceará.
De acordo com Sally Studart, o montante atenderá aproximadamente 50 municípios cearenses, em ações que vão desde a compra de veículos especiais a convênios para castrações.
Fomos autor da lei que proíbe a eutanásia de animais saudáveis em zoonoses, assim como o presidente da comissão que aprovou cadeia para maus-tratos, que ficou conhecida como Lei Sanção. Também sou coautor do projeto que proíbe o abate de jumentos. Para além disso, buscamos com os ministérios uma grande quantia de recursos federais para que os municípios do Ceará pudessem ter castramóveis, castrações, convênios com clínicas particulares para efetivar a mais importante política pública, que é a castração de animais, que é a forma correta, a forma justa e a forma digna de diminuir a grande quantidade de animais abandonados pelas ruas.
Economia. Catadores e empresários comemoram os novos incentivos à reciclagem incorporados à lei voltada ao setor depois que o Congresso derrubou o veto presidencial. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Já estão valendo novas regras de incentivo à reciclagem no país. Recentemente, parlamentares derrubaram vetos a partes de lei sobre o assunto. Por meio das redes sociais, representantes dos catadores e da indústria de materiais recicláveis comemoraram a decisão do Congresso Nacional. Os fundos de apoio e de investimento, batizados de Favor Recicle e Pró Recicle, vigoravam desde dezembro do ano passado, mas sem alguns instrumentos fundamentais de recursos que haviam sido vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, sob argumentos de inconstitucionalidade e de falta de demonstração do impacto fiscal. Esses vetos foram derrubados pelo Congresso em julho e o texto integral da lei de reciclagem passou a valer no início de agosto. A Abra Latas, Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio, lançou vídeo institucional na voz do presidente da entidade, Cátia Lucândido, para projetar novas oportunidades em um dos setores industriais que mais reciclam materiais descartados.
Hoje nós estamos aqui numa recicladora em Brasília para falar sobre resíduos sólidos, economia circular, reciclagem, cooperativas, logística reversa. Mas o que esse monte de palavras tem a ver com o nosso dia a dia? Foi aprovado pelo Congresso Nacional a primeira lei de reciclagem que traz incentivos econômicos para as empresas, inclusive pessoas físicas.
Com a derrubada do veto presidencial, foi incorporada à lei a possibilidade de deduzir do imposto de renda os valores direcionados a projetos de reciclagem aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. Os índices de dedução são de 1% para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e de 6% para pessoas físicas. A lei também passou a listar os projetos que poderão ser bancados com esses recursos. Entre eles estão capacitação, formação e assessoria técnica de associações comunitárias e organizações sociais sociais ligadas à promoção, ao desenvolvimento e à execução de atividades de reciclagem ou de reuso de materiais, a incubação de micro e pequenas empresas, de cooperativas e de empreendimentos sociais solidários, as pesquisas e estudos para subsidiar ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a organização de redes de comercialização e de cadeias produtivas. Para a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, a lei, com seu texto integral, poderá garantir projetos amplos aos catadores, que vão desde a estruturação de organizações, como treinamentos, apoio financeiro e técnico. O presidente da ANCAT, Roberto Rocha, destacou a relevância da categoria para a reciclagem.
Nosso trabalho é um trabalho essencial para a população. A prioridade dos catadores em todo o processo de gestão de resíduos, do ponto de vista da coleta dos recicláveis e das coletas seletivas, que a logística reversa, né, tem que existir via as organizações de catadores, que são trabalhadores primários desse processo, né?
Ex-catador e autor da proposta que deu origem à Lei de Incentivo à Reciclagem, o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, aposta que as novas regras vão ampliar a capacidade de beneficiamento de produtos recicláveis por meio das cooperativas de catadores.
O nosso sonho é transformar cooperativas em também pequenas indústrias por todo esse Brasil, evitando assim que pessoas que segregam, prensam esse material lá, por exemplo, no Pará, evite estar colocando isso em cima de um caminhão, transportando para o sul, sudeste, para beneficiar, se eles podem beneficiar lá próximo, fortalecendo a nossa economia regionalmente.
A mesma lei que criou o Favor Recicle e o Pró Recicle também instituiu a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, destinada a estabelecer diretrizes para o setor, além de acompanhar e avaliar os incentivos previstos na legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Neri Geller, do PP do Mato Grosso, defende projeto de sua autoria, já aprovado nas comissões de Viação e Transportes e de Trabalho, que permite que motoboys, cujas atividades sejam exclusivamente para entrega de mercadorias, possam trabalhar a partir dos 18 anos. A legislação só permite a atividade a partir dos 21 anos.
Nós estamos mudando a legislação para que se dê oportunidade para jovens a partir dos 18 anos, que já têm o direito de votar, já têm todas as condições de trabalhar e não causam nenhum perigo a terceiros, porque ele não vai transportar pessoas, ele vai transportar objetos. Nesse caso, pode ser alimentação, pode ser peça, enfim, é tudo e qualquer tipo de entrega, que é tão importante, tendo em vista que hoje a comunicação é muito rápida, mas a entrega ainda tem que ser fisicamente.
Neri Geller observa que, durante a pandemia, os trabalhadores de serviços de entregas foram alçados à condição de heróis, junto com os profissionais da saúde. Apesar disso, o parlamentar defende a manutenção da idade de 21 anos para prestação de serviço comunitário e para transporte de passageiros que utilizam motocicletas.
Rejane Dias, do PT do Piauí, afirma que, apesar do Brasil possuir uma das melhores legislações de enfrentamento à violência doméstica, por causa da Lei Maria da Penha, a população ainda convive com diversos tipos de violência de gênero, seja psicológica, moral ou sexual.
Rejane Dias lembra que, de acordo com dados da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o Brasil ainda é o quinto país onde mais se mata mulheres no mundo.
Nós tivemos dois casos emblemáticos, que foi o caso daquela procuradora em São Paulo, que foi brutalmente espancada por um colega procurador, com base naquilo ali, e resolvi apresentar o projeto de lei no sentido de aumentar a pena para esse tipo de violência contra a mulher no ambiente de trabalho. E tivemos aquele caso também do presidente da Caixa, aquelas denúncias de funcionárias da Caixa Econômica Federal, que sofreram também violência moral com relação ao próprio presidente. Apresentei um projeto de lei e nessa lei, a ideia é que seja tipificado no Código Penal que, se a mulher sofrer qualquer tipo de violência no ambiente de trabalho, o agressor pode perder a sua função pública.
Justiça.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende a aprovação da chamada Proposta de Emenda à Constituição da Segunda Instância, O deputado é relator da PEC e explica que o texto não trata somente da prisão após condenação em segunda instância.
Fábio Tradi lembra que a Constituição estabelece que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado e que, atualmente, isso só ocorre depois do julgamento de recursos aos tribunais superiores, o que pode demorar anos, prejudicando quem recorre ao judiciário.
A PEC da segunda instância vai melhorar a justiça brasileira porque abreviará o final do processo para logo depois da segunda instância. Então, os trabalhadores que ingressarem com ação na Justiça do Trabalho terão o fim do litígio mais abreviado. Assim também os aposentados que pleiteiam benefícios, revisão de pensões junto ao INSS e muitas vezes as ações levam 10, 15, 20 anos, alguns até morrem durante a tramitação. Estes também serão beneficiados com a PEC da segunda instância. E claro, a sociedade no combate à impunidade, porque as prisões relacionadas ao provimento condenatório de segunda instância dão mais efetividade à justiça penal.
Votação.
Projeto que cria loterias da saúde e do turismo pode ser votado em plenário, depois da polêmica causada por mudanças feitas no Senado. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Está na pauta do plenário da Câmara projeto que institui duas novas loterias no país. De acordo com a proposta, elas serão exploradas pela iniciativa privada e destinarão 5% da arrecadação para o Fundo Nacional da Saúde e para a Embratur. Por isso, ganharam o nome de Loterias da Saúde e do Turismo. Deputados e deputadas já tinham aprovado esse projeto no ano passado, em meio à pandemia de Covid-19, como maneira de aumentar os recursos para o enfrentamento da situação de emergência e diminuir a crise do turismo, um dos setores mais afetados. Mas o Senado alterou o projeto, que voltou para a Câmara e chegou a ser colocado em votação no plenário em junho. No entanto, foi retirado de pauta porque deputados de diversos partidos, inclusive da base do governo, criticaram as alterações feitas pelos senadores e entraram em obstrução. O texto aprovado pela Câmara permitia apenas a criação de loterias de prognósticos numéricos, como a Mega Sena. O Senado abriu a possibilidade de criação de outras modalidades, como loteria esportiva e apostas de cota fixa, aquelas em que o apostador já sabe quanto vai ganhar se acertar. Mas outras alterações causaram polêmica. Uma delas tira o monopólio da Caixa Econômica Federal e permite que a gestão fique a cargo de empresas privadas. Outra estabelece que a saúde e o turismo ficarão com 5% do total arrecadado, o que foi considerado pouco por muitos deputados. Para a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, as alterações comprometeram a intenção do projeto original.
Nós não podemos concordar com as emendas do Senado Federal, que retiram totalmente o mérito desse projeto, quando determinam que as duas novas loterias não sejam mais executadas pela Caixa Econômica, inclusive definindo de 95% da arrecadação para o operador, para o agente operador, e apenas 5% para os objetivos pensados pelo autor.
Não foi só a oposição que criticou as alterações. Deputados da base do governo também atacaram o texto, como o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro.
Nós precisamos rejeitar o texto do Senado, porque praticamente cria uma loteria privada com dinheiro público. É um cheque em branco para quem quer que seja entregar o recurso público para ser administrado por quem quer que seja, desde que não seja a Caixa Econômica Federal.
Também houve preocupação manifestada pela deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, de que as mudanças pudessem afetar os recursos destinados à saúde, já que a nova loteria é uma das possíveis novas fontes de receitas para compensar gastos de estados e municípios com o piso salarial da enfermagem. Mas o relator, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, concordou com as mudanças feitas pelo Senado. Segundo ele, a Caixa não está proibida de gerir as novas loterias. Ele disse ainda que os 5% que serão destinados à saúde e ao turismo são a parte da arrecadação depois de descontados os 42% que vão para a premiação, os 12% para o imposto de renda, os quase 45% da arrecadação líquida e assim por diante.
É bom que se diga que a Caixa Federal não está sendo excluída, mas sim permite a competição da Caixa com novos entrantes. Também se criou aqui uma polêmica enorme sobre os 95%. Na verdade, esse 95% do saldo, da diferença entre o produto da arrecadação e as várias deduções. Por que que é 95%? Porque 5% é retirado já na hora do jogo, diretamente ou para o turismo ou para a saúde.
O projeto que cria as loterias da saúde e do turismo foi apresentado pelos deputados Capitão Wagner, do União do Ceará, e Guilherme Mussi, do PP de São Paulo. A proposta está na pauta do plenário, mas ainda não há data para a votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.